Série Os Mandamentos de Jesus. Estudo número 6. João e a obediência. A Bíblia não menciona a idade de nenhum dos apóstolos. Sabemos que Jesus foi levado ao templo de Jerusalém quando tinha 12 anos, Lucas 2:42, que começou a pregar em torno de 30, Lucas 3:23. Mas quanto aos apóstolos, nenhuma informação de idades nos foi dada. Tenho por mim, no entanto, que o apóstolo João era bem novinho quando foi chamado por Jesus para se unir ao conhecido grupo dos 12. Minha conclusão não é baseada em nada oficial, mas tão somente em algumas pistas encontradas aqui e ali. Por exemplo, em Mateus 20:20-21, quando a mãe de João faz um pedido a Jesus em favor dos seus dois filhos, Tiago é mencionado primeiro. Essa pequena informação nos diz que João era mais novo que Tiago, porque geralmente o filho mais velho é mencionado primeiro. Além do fato de ter a mãe como intermediária entre ele e Jesus, ser um outro indício de que o apóstolo era bem novo. Sabemos que João era mais jovem que Pedro, que por sinal era até casado. Mateus 8:14, João 20:4. João era medroso. João 20:4-5, intrometido. João 21:20-22, convencido. João 13:23-19:26. E, finalmente, ele claramente demonstrava uma liberdade física com Jesus que seria bem característico de um filho com um pai. Liberdade esta que, obviamente, era permitida por Cristo. Antes de continuar, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações e assim sempre estar informado sobre os novos vídeos que, se Deus nos permitir, estaremos publicando. Obrigado. Mas continuando. Estas pequenas pistas me levam a crer que João era apenas um adolescente quando foi chamado pelo Senhor. Um meninão, cuja idade poderia variar entre 13 a 19. Segundo o costume judeu, 13 é a idade na qual o menino começava a ser tratado como adulto. Mas como já disse, tudo isso sobre a possível idade do apóstolo João é apenas a minha opinião, nada oficial. O apóstolo João era um amigo especial para Jesus. João, segundo os historiadores, foi o único dos apóstolos a não ser martirizado e morreu já velho, possivelmente cuidando de igrejas em Éfeso, na Grécia Antiga, atualmente Turquia, logo após ter sido libertado da ilha prisão Patmos, em torno do início do segundo século. A prisão foi desativada e é atualmente um mosteiro, podendo ser visitada por qualquer um que estiver passando por lá. Não devemos esquecer também que foi para João que Jesus apareceu e lhe ditou todos os eventos que ocorrerão nos últimos dias, o que consiste o livro de Apocalipse. Este é um outro detalhe que demonstra o carinho especial que o Senhor tinha para com ele. João é conhecido pela ênfase que ele coloca no amor de Deus nos seus escritos. Verso: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que, por meio dele, vivamos. 1 João 4:8-9. E certamente que não se pode esquecer que é somente no Evangelho de João que encontramos o versículo sobre o amor de Deus mais conhecido em todo o mundo. Verso. Porque Deus amou, grego agapao, o mundo, grego cosmos, de tal maneira que deu o seu filho unigênito, grego ion monogeni, para que todo aquele que nele crê, grego pistevo, não morra, grego apólime, mas tenha a vida eterna. Grego zoim, eônio. João 3, 16. Vemos nestes dois versos citados acima o resumo mais preciso do que se trata o Evangelho de Deus. O amor do Pai por nós, ao nos enviar aquilo que Ele tem de mais precioso, Jesus. João possuía um conhecimento pessoal e físico de Jesus. João foi usado por Deus de uma forma muito especial para se comunicar com aqueles que creriam séculos depois da passagem de Jesus pela terra. João 17, 20. Ele nos escreveu, deixando bem claro que a sua autoridade não consistia de conhecimentos vindo através de terceiros, como foi o caso de Lucas, Lucas 1, de 1 a 4, e nem mesmo através de visões, como foi o caso de Paulo, Gálatas 1, de 11 a 12. É um grande conforto saber que este é o mesmo João que ouvia atentamente as palavras de Jesus, dia e noite, estando fisicamente com ele e literalmente olhando e às vezes até tocando no corpo físico do Filho de Deus. Verso. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 1 João 1, de 1 a 3. João fez questão de nos dizer que tocou fisicamente em Jesus. Ninguém na Bíblia teve a inspiração para escrever palavras tão maravilhosas como esta. O que as nossas mãos apalparam. Imagine isto, irmãos. Obviamente, outros tocaram no Filho de Deus, como a sua mãe, seu pai adotivo, irmãos, irmãs, amiguinhos e os apóstolos. Mas ninguém foi direcionado pelo Espírito Santo a nos escrever sobre este fato, apenas o apóstolo que Jesus amava. Algo que para eles não foi nada demais, pois o viam a todo instante, e era apenas normal que lá uma vez ou outra, sem querer, tocassem no corpo de Jesus. Da mesma forma que tocamos uns nos outros quando estamos caminhando em grupo e passamos por um local apertado. Mas a nenhum deles, apenas a João, o Pai instruiu que mencionasse este pequeno fato para nós. Nós que cremos, amamos e obedecemos cerca de 20 séculos depois. Verso. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Ver também 1 Pedro 1, 8. Jesus nos ensinou como crer para a salvação. Jesus foi enviado pelo Pai para servir dois propósitos: nos redimir com o seu próprio sangue e nos ensinar como fazer parte dos redimidos. Jesus nos mostrou no seu viver tudo aquilo que o Pai espera de nós, para que o nosso crer no Filho seja o crer que resulta na nossa salvação e não somente um crer a nível intelectual sem qualquer valor salvífico. João via tudo isso e foi bem claro quanto à importância de termos a Jesus como um exemplo que leva à salvação. Para o apóstolo, observar os mandamentos de Jesus eram essenciais para sermos salvos. Verso: aquele que diz estar nele também deve, grego, ofilo, andar como ele andou. 1 João 2,6. Observemos o uso do verbo dever, grego ofilo, que significa ter que fazer, ser obrigado a fazer, deve fazer, precisa fazer, necessita fazer. Ou seja, viver como Jesus vivia, em completa obediência à vontade do Pai, é obedecer a todos os mandamentos de Jesus. Não nos é apresentado por João como uma opção para quem quer ser salvo, mas sim como uma obrigação, um mandamento, cuja recusa em obedecer resultará em uma rejeição do Filho amado do Pai. Observem a lógica. Se estamos em Jesus, quando andamos como ele andava, então subentende-se que estamos fora de Jesus, quando andamos de uma maneira diferente daquilo que ele nos ensinou. Pois aquilo que Jesus ensinava estava em completa harmonia com a forma que ele andava. A união entre Deus e os seus filhos só ocorre com obediência. João aprendeu de Jesus tudo aquilo que nos transmitiu nos seus escritos. Mas de uma forma especial, a importância que é a união real que existe entre nós, os filhos de Deus por adoção, Jesus, o Filho único de Deus por essência, o Espírito Santo e o Pai. Do ponto de vista humano, esta união real entre os membros da família de Deus só ocorre quando guardamos os mandamentos de Jesus. Verso: se obedecerdes, grego tireo, aos meus mandamentos, grego endole, permanecerei, grego meno, no meu amor, grego agape. Do mesmo modo que eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15, 10. Jesus tocava neste assunto o tempo todo, sempre enfatizando a conexão que existe entre o amor e a obediência. Cristo sempre deixou bem claro que nem ele, nem o Pai se interessam por qualquer expressão de amor da nossa parte se não estiver acompanhada da nossa obediência aos seus mandamentos. Esta verdade pode ser claramente vista em todo o Evangelho. Verso: e porque me chamam de Senhor, grego Kyrios, Senhor, e não fazem, grego Pio, o que lhes digo? Lucas 6,46. E em outro lugar: nem todo o que me diz, grego lego, Senhor, grego Kyrios, Senhor, entrará no reino dos céus, grego Vasílio ton uranon, mas aquele que faz, grego pio, a vontade, grego thelema, de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7,21. Muitos dos nossos líderes ensinam um evangelho contrário ao que Cristo ensinou. João, assim como ouviu do seu amado mestre, nos ensinou a conexão que existe entre o nosso amor expressado e manifestado. O apóstolo que Jesus amava defende uma fé experiencial, e não apenas teórica. Verso: e nisto sabemos que o conhecemos, grego agnosco, se guardamos, grego tireo, os seus mandamentos, grego endole. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Grego aleifia. 1 João 2, 3, 4. Ou seja, até para nós mesmos pode ser difícil saber quando estamos ou não dentro dos desejos de Deus. O inimigo frequentemente procura nos confundir com todos os tipos de falsos ensinos. Esta é uma verdade presente, em especial, nestes últimos dias, quando, através da internet, podemos acessar com a maior facilidade centenas de vozes. Todas elas oferecendo aquilo que chamam de evangelho. Na sua grande maioria, essas vozes oferecem uma entrada no céu sem que haja o menor sacrifício da nossa parte. De fato, argumentam que se o cristão fizer qualquer coisa que favoreça a sua salvação, ele está, na realidade, rejeitando a Cristo e segue rumo ao inferno. É como se a melhor maneira de agradarmos a Deus fosse desobedecendo aos mandamentos de Jesus. Uma completa inversão de valores, onde o certo é errado e o errado é certo. Séculos antes do nascimento de Jesus, o profeta já nos alertava quanto a estes inimigos da verdade. Verso: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que põe as trevas por luz, e a luz por trevas, e o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e astutos em seu próprio conceito. Isaías 5, 20 e 21. Falar que ama Jesus não possui valor sem a obediência aos seus mandamentos. Estes falsos evangelistas praticamente nunca mencionam os mandamentos de Jesus. Ignoram por completo os claros ensinos do Filho de Deus, de que teremos que obedecer a tudo aquilo que ele nos ensinou, se verdadeiramente o amamos. João nos alertou repetidamente sobre este tipo de ensino diabólico. Nos alertou que o conhecimento do Senhor não ocorre simplesmente através de palavras. Falar que conhece a Deus e a Jesus, isso qualquer um pode fazer. E, de fato, praticamente todos os cristãos o fazem. A prova de que alguém realmente conhece a Cristo é quando a sua grande alegria é obedecer a tudo aquilo que ele nos ensinou. É somente quando guardamos os mandamentos de Jesus que experimentamos do amor do Pai. Verso: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado. Grego, teliou. O amor de Deus. Grego, agapeto teu. 1 João 2,5. Mas aquele que guarda a sua palavra. Ao apóstolo João foi dado uma das maiores revelações das Escrituras, que é a essência de Deus manifestada na sua palavra, Logos. Pelo fato de Deus ser pura luz e pura verdade, toda a sua expressão, Logos, contém material essencial para a vida. Guardar ou ter como o maior tesouro a palavra, Logos, de Deus, é o único caminho que existe para quem quer possuir a vida plena. Foi por isso que Jesus, o Logos de Deus, nos disse. Verso: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, grego odós, e a verdade, grego alífia, e a vida, grego zoí. Ninguém vem ao Pai, grego patir, senão por mim. João 14, 6. Ou seja, Jesus é a manifestação visível, audível, palpável do Pai para a raça humana. ainda que ele já não mais se encontre fisicamente conosco e não podemos mais vê-lo e tocar no seu corpo como João fez, a sua palavra continuará para sempre sendo o elo entre nós e o Pai. Isto é algo incrível. E apenas aquele que tem o Espírito Santo dentro de si consegue entender. Jesus é a palavra de Deus, Logos. E tudo aquilo que Jesus nos falou é a expressão física audível de Deus. Não é possível o homem relacionar-se com o Pai sem que ele obedeça às palavras, Logos, que saíram da boca do seu Filho. Verso. Se alguém me ama, grego agapao, obedecerá, grego tireo, a minha palavra, grego logos, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada, grego moni. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Ora, a palavra que estáis ouvindo, grego acuo, não é minha, mas do Pai, patir, que me enviou, grego pempo. João 14, 23 a 24. Muito obrigado por nos apoiar nesta grande batalha que está sendo travada pelas almas, à medida que nos aproximamos mais e mais daquele grande dia. Vamos nos encontrar no céu? Se Deus quiser, nos veremos lá.